Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e agora o criador de conteúdo tem nova concorrência. Robô.
Olá, eu sou Pietro Coloque, engenheiro da Intel, e eu já perdi muito projeto por esquecer do Ctrl S.
Oh, nem me fala.
Tristeza.
Aqui é Azaghal e Ctrl C é 3 vezes.
Ah, no mínimo, exato.
No mínimo.
O que você falou outro dia? Que de pessoas que apertam Ctrl C uma vez só?
Psicopatas. Vivendo no limite.
Vivendo no limite, exatamente. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdtech com Intel. E a gente vai falar hoje sobre criação de conteúdo, mas sobre a perspectiva do setup. Tem muitos setups diferentes, para propósitos diferentes. Galera que tá começando a criar conteúdo, às vezes acha que tem que gastar uma grana poderosa em setups absurdos. Que é preciso comprar uma Red para filmar daily vlog, esse tipo de coisa. De fazer, calma. Calma, gente. O Whindersson começou com a GoPro. Existem 1000 setups diferentes, equipamentos de entrada, que são muito mais baratos pra você ver, pra você se acostumar, pra você ir se especializando, em vez de você ser a pessoa que vai... Sabe, aquele negócio. A gente já falou sobre o gargalo. Você não quer gastar dinheiro demais quando você vai criar um gargalo no seu equipamento. E aqui é a mesma coisa. Às vezes você não quer potência demais quando você ainda não precisa dela. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Setup, criação de conteúdo, equipamento, quanto dinheiro se gasta com isso. Fica aí que você vai ter boas dicas aqui com a gente, com a Intel. Vamos lá, setup do Jovem Nerd. Tem um monte. Cara, depende muito, sabe? Tipo, a gente já teve muita coisa e tem versões diferentes de setups. Pra, por exemplo, tem setup do notebook que a gente pode levar em viagem, tem o setup desktop em casa, etc. E, enfim, é tudo varia, né? De acordo com a necessidade de cada coisa que a gente tem. Incluindo câmeras que a gente já comprou, microfones que a gente comprou ao longo da vida e tal. Tem solução pra tudo. Inclusive, quando a gente grava Nerdcast no escritório do Azaghal, lá não tem isolamento acústico, assim, não tem... O som fica meio ecoado. Então, o Azaghal foi procurar um microfone específico de show, que é super focado na voz, porque microfone de show é da Sennheiser, pra quem não sabe, um dos melhores engenheiros de microfone do mundo, os caras trabalham na Sennheiser, nem a Jabá da Sennheiser, porque o Jabá é da Intel. Mas sim, tem soluções pra muitas coisas. Então, o Azaghal achou um microfone que era feito pra show. O show é um negócio que tem muito ruído externo, né? Muito ruído redor, público, etc e tal, então já é um microfone super centrado em captar só a voz que tá ali, e ainda achou, gente, que a galera brinca que é a maior bola de microfone, esse puff que você bota, né, no microfone.
A Chaotic A-Ball.
Exato, que é uma bola de espuma.
O Chaotic Ball.
Que você bota em volta do microfone, e ela é enorme, ela é gigantesca, e ela tem um buraco no meio onde o microfone vai estar. Então o que acontece? Quando você fala coladinho na bola, no buraco da bola, a sua voz fica presa ali dentro. E ela não vai ficar
reverberando
pelo quarto o microfone. Então é uma união do microfone que é muito direcional pra show, mais essa bola que meio que encapsula as ondas sonoras da sua voz ali dentro do ambiente do microfone. Então, apesar de a gente estar gravando uma sala que não tem isolamento de estúdio e tal, a voz sai como se estivesse no estúdio, sabe? Então tem muita coisa. Além disso, hoje em dia você tem opções de AI pra limpar a voz, sabe? Limpar som de fundo, som de ar-condicionado, interferências. São muitas alternativas pra você facilitar o seu trabalho, que às vezes, tipo assim, antigamente, você lembra do Azaghal, do rato borrachudo levantando, nossa, içando com guindaste fora do prédio dele, que as peças estúdio, pra criar uma câmara acústica ali do...
Que ele gritava aqui no desesperado?
Ai, mas o problema dele era vizinho, né?
E os vizinhos reclamavam e tal.
Exato. Mas assim, não sendo problema vizinho, existem muitas outras soluções muito mais baratas do que você criar um estúdio dentro da tua casa.
Você comentou todo um ponto que é bem interessante, né? A gente tem muito recurso de tecnologia. Hoje, basicamente, inteligência artificial. Acredito que a melhor coisa seja, claro, principalmente, como você comentou, ter ali a captura o mais limpo possível, né? Você comentou de ter o isolamento acústico, de conseguir isso ao máximo. Mas, algumas vezes, questão de investimento financeiro acaba tornando um pouco mais difícil. E aí, eu acho que entra um papel interessante, que é a inteligência artificial, né? A gente pode estar utilizando esse recurso justamente para tornar a voz um pouco mais limpa, nivelar o som, ajudar nesse processo processo de produção, né? Acho que a primeira camada, quando a gente fala de criação de conteúdo, é o áudio, né? Se o áudio tá terrível, ninguém vai querer consumir o conteúdo que você tá produzindo.
Ah, é. O Ian SBF sempre falou, você pode ter o filme mais foda, imagem incrível, com iluminação, com fotografia genial, com tudo, lindo de morrer. Se o som tiver uma merda, estraga tudo.
Estraga a experiência.
Estraga a experiência inteira, exato. Exatamente, cara. Som é muito importante pra tudo.
E aí eu acho que é aí que é interessante, né? Pra pessoa que tá começando agora, não tem um setup de microfone super podástico assim, você pode começar ali, até gravando com o próprio celular, o microfone do celular, coisa assim, nesse sentido.
Que é muito decente hoje em dia. Muito, muito decente o microfone do celular.
Te cansou de gravar com gente usando o celular direto, falando no celular como se os antigos faziam?
É, pois é, exatamente. É sempre a nossa última opção, que funciona muito bem. A gente chega assim, olha, vamos tentar gravar com o microfone, que nem boa, você tá com a voz boa, você tá falando com o microfone bom, etc. E nem sempre quando a gente grava Nerdcast, os convidados têm isso, etc. Às vezes tá com o microfone do notebook e tal, e aí fica meio ecoado o som, reverberando pelo quarto também, e a gente fala assim, olha, vamos tentar conectar por telefone. Você vai falar no telefone com o telefone na orelha, vai esquentar a orelha. E, cara, o resultado é ótimo. Os microfones de... E eu não tô falando de uma marca específica, não. Seja Android, seja iPhone, os smartphones mais robustos, mais parrudos. Aliás, eu acho que hoje em dia nem isso. Acho que já é a commodity e tal. Eles têm microfones bem decentes. Muito melhor que aquele microfonezinho de fio, ou então o fone de ouvido botar na orelha.
Headset.
Não tô falando nem de headset. Tô falando de, tipo, AirPod, essas coisas, sabe?
Ah, sim.
Esse que você bota só na orelha, wireless, Bluetooth, e ele mesmo, o seu fone, tem um microfone. Pra fazer reunião, essas coisas, beleza. Mas pra gravar podcast, normalmente é uma péssima opção de microfone, porque, mais uma vez, ele pega muito áudio do lado. A não ser que você... Ah, não tem jeito, tem que ser assim. Você depois pode até passar numa AI pra dar uma limpada na voz, melhorada e tal, e funciona, sabe?
Mas não vai ficar a mesma coisa, né? Se você captar de uma maneira um pouco melhor, né?
A melhor coisa que você pode fazer é capturar da melhor forma possível, e não deixar trabalho pra pós-produção ou depois. Tenta capturar da melhor forma possível, que isso vai já te garantir uma qualidade, sabe? Que às vezes você pode não alcançar com as ferramentas, etc.
O resolvo na pós é a maior armadilha do produtor de conteúdo, né? Porque você fica ali, não, resolvo na pós, tá tudo certo, e algumas vezes você não tem material suficiente, né? Não tem como você...
Às vezes não tem como resolver. Não, ó, eu vou contar uma história. A gente gravou esse último Nerdcast RPG de Gunnor. A gente sempre grava agora, cada um grava, todo mundo tem um microfone profissional pra gravar, todo mundo grava em casa, sua própria voz, pra gente ter a melhor qualidade de todas as vozes possíveis, né? Aí, o Rex testa tudo, tá tudo ótimo, aí quando ele manda a gravação da participação dele, né, tá uma bosta, tá um barulho de bzzz no fundo, a voz dele tá esquisita e tá indo um barulho de interferência no fundo. Aí a gente bate a cabeça na parede, aí a gente fala, puta que pariu, Rex, é claro. Que aconteceu isso com o Rex, sempre alguma merda acontece. Aí o Azaghal falou pra mim, olha, é possível que tenha que ligar pro Rex e meio que redublar ele, sabe? Ó, escuta essa frase, eu vou fazer isso, agora fala de novo, como a gente já fez no passado em outros problemas que a gente já teve, tipo reproduzir a voz, regravar, sabe, da mesma, mas é um puta trabalho, tudo que o cara falou tem que regravar, tem que estar no mesmo tom, etc e tal. Aí eu falei, não, peraí, vamos tentar passar uma parada pra limpar, né? E tem muitas ferramentas. Tem a Eleven Labs, que é uma das maiores plataformas de AI pra voz, né? Pra você...
Adobe tem uma gratuita também, bem legal.
E a Adobe, e aí? Que é gratuita. E aí eu fui na Adobe, foi uma das primeiras a lançar uma dessas paradas de limpar voz, etc. Cara, foi um milagre. Porque o que ele faz é uma mistura de entender o som e meio que reconstruir a voz por cima da antiga. É como se ele tivesse redublando a pessoa, clonando a voz, e aí ele meio que descarta o som. Em vez dele tá apagando a interferência, ele, na verdade, ele tá recriando a voz por cima e ele tá apagando tudo. Tanto que, na mesma edição do último Nerdcast RPG, tem uma hora que o Hooper, o personagem da Azaghal, tá tendo uma viagem mental e etc e tal, e aí eu fui colocar um monte de pequenas frases de filmes brasileiros, de Porno Chanchada, os filmes do Nelson Rodrigues, essas coisas que é coisa que a gente sempre comentou no Nerdcast, é a cara do Azaghal e tal, não sei o quê. E aí eu botava assim, assim, meio que no fundo, como se tivesse um clipe, sabe, de você ouvindo lá, eu sou um contínuo e você é um filho da puta, sabe, esse tipo de coisa. Claro, o áudio desses filmes é terrível, sabe, é muito antigo, a gravação não tem tanta qualidade, às vezes tem ruído mesmo da trilha, né, que já tá deteriorada e a gente não tem nada mais limpo, etc. E aí eu falei, pô, será que eu consigo limpar? Às vezes tem a música do filme no fundo e tal, eu falei, será que eu consigo limpar com Adobe isso? E aí eu vou te falar, foi um pouco mais difícil do que com o Rex, porque o Rex era meio que um buzz contínuo, então isso é muito fácil de você não só isolar, mas como de você reproduzir a voz que tá por cima. Quando já tinha a qualidade pior da voz, música, etc. por cima, ele teve um pouco mais de dificuldade. Então teve alguns que super funcionou, ele quase que isolou a voz de todo o resto e aí ficou super claro, mas teve outras que tinha tanto ruído, tanta música, tanta coisa acontecendo que a recriação da voz em AI ficou falsa. Não parecia mais a mesma voz, sabe? Aí que eu notei, oh, olha aí, ele tentando recriar, e aí como tá tudo confuso, ele não tá conseguindo chegar lá, entendeu? Então a própria ferramenta tem suas limitações e um ser humano é que vai poder julgar isso, né, no final, se tá bom ou não tá, entendeu?
E aí eu acho que parte também, né, de saber usar o melhor das ferramentas. Uma possibilidade também teria, por exemplo, o Audacity, que é um editor de áudio open source.
É, open source, é gratuito, incrível, baixa de graça, e ele é bem decente pra um monte de coisas.
Sim, e aí, por exemplo, a gente tem, né, então ela desenvolve muito perto ali com o ecossistema open source. Uma das coisas que a gente desenvolveu é a remoção, né, a melhoria de voz, né, que você comentou, né, de ressintetizar a voz, vamos dizer assim, e também a remoção de música de fundo. Então poderia fazer algo em duas etapas. Você tira a música de fundo, né, um exemplo, né, da cena que você queria, e poder depois reconstruir a voz, né, aí você tira, isola a sua voz e depois você consegue trabalhar só na voz em si. Então tem ferramentas ali que são bem interessantes ali quando a gente consegue estar trabalhando com inteligência artificial, né, e ainda rodando ali principalmente sem precisar ser um projeto confidencial, um exemplo, né, sem precisar enviar pra nuvem.
Isso é importante, porque lembre-se, exemplo, que se eu usar um desse serviço online, tipo esse da Adobe, etc, quer passar algum filtro no áudio, melhorar, você tá subindo ele pra nuvem.
E não tem garantia, né?
E ele tá te devolvendo o resultado. Então, você se tá trabalhando com material sensível...
Tem a questão dos termos de uso também, né?
Exatamente, porque se você olha os termos de uso, às vezes o cara fala assim, ó, tudo que você subir pra cá, a gente tem direito de uso e de remix, essas paradas. Eles fazem isso, mesmo que eles nunca usem, eles fazem isso pra se garantir e até mesmo para treinar o próprio modelo deles, né? Tipo assim, eles querem que você dê autorização, ó, já que você tá mandando áudio pra cá, eu vou usar teu áudio pra um monte de coisa. E aí, se isso é um material sensível, você pode não querer usar esses serviços de nuvem pra você não submeter esse material sensível a esses termos de uso que podem até quebrar um contrato de confidencialidade que você assinou, né? Teve uma época que teve uma treta com a Adobe relacionada a isso, que a Adobe tava mudando os termos de uso, etc. Falou assim, ó, agora qualquer imagem que tu mexer no Photoshop, eu sou dono também dessa imagem. A galera da indústria mesmo falou assim, como você tá maluco, compadre? Tem gente que usa essa porra pra fazer filme de Hollywood. E o cara tem 1000 contratos de confidencialidade, ele não pode dizer que... nem querer... Tipo assim, não é que você tá subindo pra nuvem. Era o uso do software instalado na tua máquina. Ele tá dizendo, ó, a gente vai pegar essa porra e isso é nosso também. Aí a galera, porra, chiou pra cacete, né? Tipo, ó, isso é um tiro no pé inacreditável. Vocês estão malucos, sabe? Que aí vocês vão brigar com a indústria que tem problema de confidencialidade, então eles não podem ficar compartilhando esse tipo de material com você por causa de uma policy lá que você clica ok, sem ler nada.
E eles voltaram atrás, né? Até onde eu lembro, né? Aí resolveram esse problema ali jurídico, né? Mas é o que você comentou, é verdade, né? A gente sobe, se tem um material sensível, é difícil também, né? E aí eu acho que é o que é interessante saber o momento, né? Ah, vou usar um AIPC que tem ali os recursos pra poder justamente trabalhar, sei lá, com Audacity e remover ruído, ajudar a voz e tal. Então você consegue trazer também esse recurso ali na borda, sem precisar subir pra nuvem, nada. E você consegue justamente ter esses benefícios. Vou falar, é a mesma coisa que o do Adobe? Não, o modelo do Adobe, ele é treinado, né, gigantesco, né, é o que você falou, né, cada vez mais, cada pessoa que sobe uma voz ali, ele vai retreinando, vai conseguindo aprender novas coisas. O modelo ali que ele é offline, ele tem as suas limitações, mas ele faz um trabalho muito bom. Então, é entender, né, a prioridade, a qualidade que você busca e equalizando justamente até chegar num ponto que seja o melhor resultado que você consiga tirar.
Agora, pra começar a criar conteúdo, normalmente a gente vai precisar de um computador X, ou, por exemplo, você vai ser streamer. A galera streamer normalmente usa duas máquinas, né? Porque tem que ter um robusto pra rodar um jogo, a galera streamer de game, né? E aí, se você estiver fazendo streaming na mesma máquina, você vai começar a disputar recurso da própria máquina pra fazer ambas as funções e pode ser que você zoe as duas funções. O jogo fique craquelento, baixo frame rate, etc. Ou a própria live stream fique também toda, né, em baixa qualidade, etc. Porque você vai criar um gargalo de processamento muito grande em duas pontas diferentes. E aí, normalmente, a galera começou a comprar uma segunda máquina, que era assim, essa máquina eu vou botar uma placa de captura, aí ela vai receber o sinal do meu jogo, da minha voz, etc. Vai compilar isso tudo, sei lá, num OBS e vai transmitir pra Twitch, pro YouTube, o que seja. E aí eu não estou disputando o processamento entre... Mas assim, às vezes, porra, ter duas máquinas assim é caro pra tu começar.
É um investimento, né?
É um puto investimento. Normalmente a pessoa já tá numa outra fase, etc. E aí, tem solução pra você, por exemplo, você vai fazer streaming de jogo, essas coisas. Tem solução já hoje em dia de uma única máquina, até mesmo de notebook que possa aguentar até certo ponto, claro, não vai ser a mesma coisa que você ter dois computadores, mas assim, já existe uma diferença pra uma máquina só fazer streaming?
A gente tem algumas soluções, né? Acho que aí quando a gente fala desse cenário de uso específico, né? Tem algumas características, né? Depende do jogo que a pessoa for jogar, se ela for jogar, sei lá, um Tibia, um Minecraft versus ali, versus um jogo ali super, um Crysis, por exemplo, né? Que a gente tem o meme do Crysis.
Não, o Crysis vai explodir o computador.
Não tem como, né? Aí a gente esquece.
O Crysis é benchmark de saber se a máquina tá boa ou não. Ai, ai, cara. Eu lembro que era isso. A pergunta era assim, ó, comprei a máquina nova, então ia. Roda Crysis. Crysis 3, sei lá. Ih, rapaz, esse era o teste que você ia fazer. Essa porra rodava Crysis ou não rodava. Mas sim, claro que você vai exigir muito mais.
Se você for jogar um jogo novo, né, um jogo recente, recém-lançado, aí ele vai exigir, né, um pouco mais, né? Acho que algumas coisas são sempre padrão assim, né? Lançou um jogo novo, tem alguma novidade? Último driver da placa de vídeo.
Ah, sim.
Isso é o prioritário ali.
Quando o jogo é muito esperado, né, hypado e tal, normalmente tem um driver de day one, quando lança, né, eles já lançam, justamente, porque, não se esqueça, o Crysis é esse benchmark e tal, mas nem todos os jogos são feitos iguais sob o céu.
Sim.
Tem jogos que são muito mal otimizados pra PC. Às vezes, por exemplo, eu lembro que Far Cry sofria muito disso. Far Cry era feito primariamente pra console, até onde eu sabia na época, e era meio que, tinha um port pra PC, e a galera sempre reclamava de que o port pra PC não era bem otimizado pra GPUs, e aí você achava que teu computador tava, pô, o que tá acontecendo? O computador é novo, tá tudo ótimo, e o jogo não tá rodando bem. Mas não é a culpa do computador, o gargalo tá no jogo.
Sim, no código, né?
No código do jogo, exatamente. Na engine do jogo, de como ele processa, porque você pode mudar um jogo completamente dependendo do motor gráfico dele, de como você tá mandando informação pra ele, né? Tanto que agora você tem outra solução ainda mais pra otimizar os jogos, que é essa de criar frames de AI entre os frames renderizados pela GPU.
Super sampling também, né? Você aumentar o tamanho, né? Você renderiza o jogo ele menor e aumenta o tamanho da...
Exatamente.
Tem muita solução ali que te permite uma melhor experiência. E quando a gente fala de live stream, eu acho que tudo isso entra em jogo. Trocadilho, né? Nossa. Por quê? Você tendo justamente esses benefícios que você consegue renderizar o jogo numa qualidade menor e aumentar pra ter numa resolução maior com o IA, você libera esse processamento, porque o que faz esse processamento de IA é outra parte, uma parte do processador gráfico específico que justamente tem essa característica de fazer essa ação. Eu vou fazer isso daqui e é isso. Ele não vai fazer outra coisa, ele vai renderizar, né? É um motor de inteligência artificial.
É, lembrando que renderizar, você tá renderizando cada pixel que tá aparecendo ali. Então, se você aumentou a sua resolução, você quer jogar no 4K, etc., ele vai ter muito mais pixels pra calcular, pra renderizar, pra te entregar na tela. E aí, normalmente, você vai ver o frame rate baixando, mas essa parada de você gerar... Eu lembro que muitas vezes, teve uma época na minha vida que era assim, ai, meu Deus, eu tentei de tudo e o jogo tá abrindo o bico e eu vou ter que baixar a resolução pra uma resolução não nativa. Tinha um monitor, sei lá, 2K, e aí eu tinha que baixar pra 1080. E nunca é bom quando você vai pra uma resolução não nativa do próprio monitor, né? Você perde um pouco mais. Mas isso liberava processamento, aí o jogo ficava mais liso e funcionava. Então é isso, né? Essa parada de upscaling por AI, de você poder... É como se você estivesse realmente renderizando menos pixels e aí você tá usando inteligência artificial processador para você escalar pro 4K, por exemplo, só que você tá renderizando a 2K, você tá renderizando a 1080, etc. E você não percebe a diferença. Na verdade, você vai ter um jogo liso que foi montado na sua tela de outra forma.
Sim, total. E aí, eu acho que nesse ponto, né, quando a gente fala, que você comentou, né, como é que faz hoje em dia, né? Precisa de dois PCs? Não precisa? Então, esses recursos aí a gente consegue utilizar e tirar um pouco do processamento até, porque hoje como é que é feito, né, dentro ali do OBS, que eu acho que é a principal plataforma ali que o pessoal tem utilizado, totalmente open source, para poder fazer as transmissões. Você consegue utilizar justamente a própria GPU, né, então para poder fazer essa parte de encoding, que é o envio desses dados, é comprimir esses dados e enviar até o serviço de streaming. É possível usar também a CPU para poder realizar esse processo. E aí cabe ali, acho que o que tiver mais folga para você utilizar. Putz, eu tenho uma GPU gigantesca aqui, tem muita folga, eu consigo usar. Não, eu tenho uma CPU que é performática, tem folga aqui, eu consigo utilizar. Então você consegue buscar onde tem essa folga de processamento e aí fazer esse processo de encode nela. Então as plataformas que a gente traz aqui, né, quando a gente fala aí do notebook, um Core Ultra 7, um Core Ultra 9, né, que são ali focados para esse nicho de gaming, mais produção de conteúdo, já suportam muito bem essa ação, né, essa tarefa de jogar mais uma live stream, porque você consegue justamente ter um jogo rodando numa qualidade legal, com um FPS bom, também conseguindo fazer a transmissão ao vivo, né, você consegue equilibrar tudo. Agora, se você fala assim, Pietro, eu vou jogar em 4K, Ultra HD, não sei o que lá.
Aí
você fala, precisa CD em algum lugar.
Exato, exatamente.
Ou você perde um pouco da experiência do game, aí você joga em 1080p, 1.2K e tudo bem. Ou você, aí sim, como a gente falou, aí você compra um outro PC que vai focar simplesmente no encode, aí você joga o seu jogo em 4K, captura a tela ali via placa de captura e tá tudo lindo. Então são possibilidades, são alternativas, mas eu acho que dentro do que a gente tem hoje, é muito viável jogar um jogo e fazer uma transmissão ao vivo com um setup que a gente já tem, com um notebook. Então você tem essa portabilidade, que é super interessante de você conseguir, né? Putz, eu quero, vou viajar, quero ainda fazer minha live stream, você consegue fazer. Também a performance. Então são as duas coisas que eu acho que atreladas ali também te permitem cada vez mais aí também produzir mais conteúdo.
Quando você, só pra lembrar, quando você menciona Intel Core Ultra, esse Ultra, ele descreve os novos processadores da Intel que tem AI embarcada no processador, né?
Exatamente, Alexandre.
Mas o que significa exatamente isso? Porque só o nome, esse podcast inclusive serve pra ressaltar suas paradas, porque às vezes só o nome, você fala assim, é só o nome Ultra, Deluxe, Plus, tipo assim, uma dessas paradas de marketing. Mas esse nome, ele tem um significado vital da composição do processador em si. Não é só um nomezinho marqueteiro, né? O Ultra é processador embarcado com AI. O que significa isso e qual é a comparação com o que não tem?
Perfeito. Então, dentro aí do Core Ultra, que é o que tem inteligência artificial, como você bem pontuou, nós temos três tipos de arquitetura dentro de um processador. A gente tem a CPU, que ela é o cérebro do computador, então ele vai fazer todo o processamento. A gente tem a GPU, que é embarcada também, então é uma GPU integrada ali com o processador, que aí vai cuidar da parte gráfica, né, se for jogar um jogo mais leve e tal. E você tem a NPU, que é a Neuroprocessing Unit, uma unidade de processamento focada em redes neurais. E aí, o que isso que auxilia? A gente até comentou um pouco antes aqui da parte do áudio, né, vamos usar o Audacity para poder justamente remover o ruído. É ali que vai rodar. Tudo que se remete à inteligência artificial é possível rodar. Grande parte desses modelos que a gente tem, quero rodar um modelo de linguagem, né, como se fosse um GPT.
Offline, no teu computador mesmo.
Exatamente. Quero rodar esses tipos de inteligência, você roda offline e você consegue justamente ter a performance e a confidencialidade, como a gente falou antes. Então, esse conjunto do AIPC, que é o Core Ultra, né, a família Core Ultra de processadores, é o que te permite justamente ter uma maior produtividade também, porque você tem ali diversos tipos de arquitetura que se complementam e você consegue tirar o maior benefício delas. Então, a gente tá falando de criação de conteúdo. Vou criar um roteiro aqui usando Copilot aqui, offline, mas vou remover um ruído também. Então, essas coisas aqui que tem dentro do Core Ultra, você consegue tirar benefício também na criação de conteúdo, por exemplo.
Outra parte da criação de conteúdo é você renderizar vídeo, por exemplo. A pessoa vai editar, vai gravar vídeo, vai editar e vai renderizar, e aí, puta, aí deixa lá renderizando, aí vai dar problema na renderização, aí você vai ficar puto.
Não esqueceu o Ctrl S, né, por favor.
Exatamente. Aí vai ficar 4 horas renderizando, aí quando ficar 3 horas e 47 minutos, vai dar um bug, você vai ter que começar tudo de novo. Mas fora isso, eu sempre ouvi dizer, olha, qualquer trabalho de renderização, modelagem 3D, qualquer coisa que você tá ali usando bastante o processamento quando você tá nessa atividade, aí a memória RAM vai fazer muito mais diferença do que quando você quer rodar um jogo pesado na tua máquina. Tipo assim, no sentido de que até, sei lá, 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, mais do que isso, só pra jogar, não vai fazer muita diferença, né? Você já abriu o campo, o céu está limpo e você só vai estar pagando mais. É isso, você tá tomando vitamina demais, a vitamina tá saindo no xixi. Mas eu sempre soube que pra você renderizar, pra você fazer essas complexidades, a memória RAM é uma grande aliada do processador pra poder fazer, enfim, não ser um gargalo e acelerar mais as paradas. O Core Ultra, tendo essa arquitetura, ele meio que trabalhando junto com o RAM, ele vai meio que substituir. Ah, não, se você tem pouco RAM na máquina, essa arquitetura de AI, ela vai ajudar, quando você vai renderizar um vídeo, vai ser como se você tivesse, sei lá, 64 GB de RAM, e vai ser mais rápido, menos erros, etc. Como é que é essa relação nova do memória RAM para esses trabalhos de renderização com o Core Ultra e sem?
O Core Ultra, ele tá mais focado na produtividade em si. Então, ele vai se beneficiar principalmente nas tarefas, basicamente, que envolvem inteligência artificial. Quando a gente tá falando, sei lá, de renderização ou um preview de vídeo, que aí, sim, consome bastante RAM, consome bastante processamento até da placa gráfica, a unidade do AI PC, que é o NPU, ela acaba não atuando tanto. Onde que ela vai atuar? Se você tem ali, dentro ali, por exemplo, do DaVinci Resolve, você tem ali remoção de fundo, né? Você consegue isolar um objeto. Você usa ele, aí o AI PC, né? A unidade da NPU, ela vai conseguir trabalhar e fazer aquela, identificar, tá, isso é uma pessoa, isso aqui é um fundo, eu vou isolar um do outro. No Photoshop é a mesma coisa. Então, ó, isso aqui identifica a pessoa, beleza, vai lá, a NPU começa a rodar, isso daqui é uma pessoa, entendi.
Ah, então, essa é a diferença básica do processamento de renderizar alguma coisa ou do processamento de você clicar pra, ah, eu quero que remover um fundo em volta dessa pessoa aqui. E aí existe todo um processamento de AI pra ele entender o que tá vendo, entender o que é pessoa, o que é fundo e tal, não sei o que. E aí você diz que esse processamento, em vez de ir pra CPU e criar gargalo lá e tal, ele vai ter o seu lugar de processamento, meio que como era quando as GPUs potentes começaram a surgir, tipo, tirar da CPU o processamento gráfico completo do jogo, falar assim, não, deixa que eu processo isso aqui e você processa outras coisas, né?
Exatamente. Então essa é a ideia principal, né? Você ganhar produtividade nas ações que necessitam de processamento da inteligência artificial. Então ali é uma arquitetura de processamento focada nisso. Então você consegue, como a gente falou, remover fundo, pessoas, ou desfocar o fundo, remover ruído. Então algumas coisas assim nesse sentido, ou gerar um texto. E essa seria a principal função ali da arquitetura da NPU, né? Da Neural Processing Unit.
Ah, então essa NPU é algo que está fisicamente ali, junto com o CPU, e que é isso que o Core Ultra tem, de fato, de grande diferença, entre, além da arquitetura, é...
Exatamente.
É a NPU, é esse centro de processamento neural para dividir a carga de trabalho quando é um processamento de alguma coisa em AI, é isso?
Exatamente, Alexandre.
Então, se eu estiver querendo comprar um computador para editar vídeo, renderizar 3D, esse tipo de coisa e tal, a memória RAM ainda é algo que eu deveria olhar com atenção, porque eu vou, de qualquer forma, precisar de mais memória RAM se eu quiser um trabalho mais eficiente nessa área de renderização. Não muda muito, assim, você pode querer um processador Core Ultra, que, aliás, é o que está rolando agora, né? É a nova geração toda essa, né? Ainda existe uma linha de Core sem Ultra, ou todas as novas versões dos processadores Intel são Ultra, são com NPU?
As versões mais high-end, que a gente chama, né, as versões de entusiasta, mais performáticas, elas já estão segmentadas no Core Ultra. As versões que aí a gente tem pro dia-a-dia do uso comum, que seria um Core 3 ou um Core 5, elas ainda têm o seu lugar ao sol, vamos dizer assim, então elas têm ali a arquitetura com a CPU mais a GPU integrada, e aí funciona perfeitamente. Então a gente tem dois segmentos de produtos, a linha Core, que aí tem o Core 3, o Core 5, e o Core Ultra, que aí Core Ultra 5, 7 e 9. São as diferenças aí que a gente tem entre essas duas famílias, que é a mais recente que a Intel lançou.
Agora, nem tudo é notebook, né? A gente falou aqui de microfone, assim, webcam e muitos outros apetrechos que a pessoa pode usar.
Não, pra... A gente tá falando de conteúdo, mas a gente nem falou de conteúdo na rua, né? De filmar e tal.
O quê? Mas você tá falando de aquela mochila de IRL?
Tem de tudo, né? A gente já foi pra eventos como San Diego Comic Con, CCXP, carregando câmera DSLR, três lentes diferentes, mochila de 30 quilos, drone, microfone, com aquele negocinho com a marca do Jovem Nerd, tripé, monopé.
Canopla.
Isso. Monopé. A gente foi carregando assim.
Nossa, era
pra. Toneladas de equipamento.
Que a gente ia escalar o Everest, mano.
Nossa. Ou a gente vai e leva uma câmera dessas pequenininhas estabilizadas, tipo uma Osmo.
Osmo,
né? Da vida.
É DJI, né?
Isso. E o celular. E a gente leva uns microfones de lapela sem fio que pluga ali, ele grava nele mesmo. Na verdade, tem fio.
Ele tem fio.
O microfone, mas o receptor tá contigo. Você não liga ele, né? E depois a gente sincroniza, que é mais prático do que ficar tentando sincronizar tudo. Então hoje a gente vai com as coisas no bolso. Antigamente era duas mochilas, era coisa pra cacete. Tinha que despachar, e cartão de memória, e backup, e não sei o quê. Nossa.
Aí o.
Mas tem a galera do RL, que aí é mochila.
Puta, aí.
É segredo. RL é segredo. Os caras não contam.
Ah, é? Tipo, a fórmula de cada mochila é uma parada.
Cada um tem a sua.
Cada um é tipo uma espada do Hattori Hanzo. É. O cara não passa o segredo.
Porque tem lá o negócio de rotear vários chips diferentes, várias operadoras, pra tu não perder sinal, onde você tá, e lugares de muito fluxo, muita gente, e a câmera, e o chat, e as automações. É outro planeta a parada. É uma parada maluca.
Já é outra parada mesmo.
Essas mochilas, elas são interessantes porque elas acabam consumindo um pouco de tudo. Como é que ela acaba funcionando? Tem um PC na mochila que conecta numa webcam, então ela faz esse streaming e equaliza os dados, vamos dizer assim, porque a pessoa liga lá 3, 4 modems, Wi-Fi.
Ah, vai com PC? Vai com notebook na mochila?
Né? Aqueles pequenininhos.
É, a gente tem mini PC, né? Tem diversos tipos de PC. Tem PC industrial, pra aguentar justamente essa alta temperatura e sem ventilação.
E com a bateria de motoca ali no...
Porra, aí, exato.
Exatamente, põe uma bateria. Tem uma solução já totalmente pronta também, mas tem o pessoal do DIY, né? Quero fazer o mesmo, então, esse é o pessoal que vai lá jogar o PC na mochila, bateria, puxa o cabo aqui.
É parte da graça, parte da graça é essa.
É a parte que é legal. Ah, não quero uma solução pronta. Eu sou engenheiro, eu gosto de fazer as coisas.
O Load e o Cid, que são os que mais fazem no Brasil, né?
Uh-huh.
O deles é totalmente DIY. E o Cid não deu dica pro Load.
Não deu?
Aí quando o Load conseguiu descobrir e fazer e fez o dele, o Cid chegou e falou, não conta pra ninguém, hein?
Caraca! Tem um segredo industrial da mochila de RL?
Tem.
Não sabia disso, cara.
Faz uma maçonaria o negócio.
Caraca, brother!
Quem entra não pode saber.
Exatamente. Rapaz, olha aí, Load.
E eu tô revelando o segredo aqui do pessoal, então deixa eu ficar quieto, senão...
Mas aí a gente não sabe se o Cid tem isso aí, mas você tá dizendo...
É, tô dando as dicas do que eu entendo, né, de como funciona, né?
Mas um PC na mochila...
É uma parada maluca, cara. É uma parada
maluca. Caraca, sério, a galera vai ter que andar com um girador pendurado na mochila, cara, não é possível. É muita energia.
É um PC de baixo consumo, porque a intenção não é fazer toda a renderização do OBS lá. A intenção é você pegar esse stream e só simplesmente jogar ela pra nuvem. Então ela já vai mais otimizada. E aí você joga num serviço de nuvem e aí lá vai ter o OBS ou no PC na sua casa, você joga só um input.
Mas você tem que ter uma banda robusta lá, porque eu lembro de tem um monte de chip de vários operadores diferentes, porque dependendo de onde você tiver, o sinal muda, aí ele já troca automaticamente o sinal.
É muito doido.
Sei lá, da TIM pra Claro, da Claro pra...
É um load balance que tem. É um load balance que ele coloca ali os chips e ele vai equilibrando.
É uma engenharia, cara. Entendi porque tem o segredo do Israel. O cara não vai liberar de graça essa parada.
É um trabalho de fazer um negócio desse. Eu admiro, eu acho legal.
É, olha aí, maneiríssimo.
E eu acho que é isso, né? A tecnologia vai evoluindo, né? Cada vez mais, tornando mais portátil. Então, hoje, se você quiser fazer um IRL com celular, você consegue. Vai queimar seu celular, seus dedos, porque vai esquentar. Mas você vai conseguir fazer de uma certa forma. E até como o Azaghal comentou, né? Tudo foi ficando menor. Os microfones são menores, as câmeras estão menores, mais compactas, eu acho que isso também ajuda muito, né? Não ficar carregando uma mochila de 30 quilos. Hoje, um Osmos e uma lapela já te resolve.
Dependendo, você vai com o próprio celular, dependendo da estabilização que o celular tem, você nem precisa... Aqui a Osmo é legal que ela tem lá o time-lapse, a cabecinha que gira e tal, ela tem uma praticidade, né? Mas muitas vezes, só com o seu smartphone você resolve. Mas essa sim, é a realidade.
Resolve mesmo.
É, as lapelas são todas USB-C, a maioria, né? As novas. Então, o áudio já resolve, né?
A lapela, eu recomendo essa que a gente usa, é muito boa. E...
Como é que é o nome? É da Sennheiser também.
É, de cabeça eu não lembro o nome. A gente bota no post.
Tá bom.
Vá no post ver. Mas é porque você liga o fio, né? Bota o microfone na sua gola e aí você bota ela no seu bolso, assim. E aí ela grava local, sabe?
Ela grava num receiver.
E aí grava, sei lá, 20 horas. E aí você leva duas, três, cada um grava o seu áudio, você bate uma palma antes no começo. Hoje em dia tem um monte de software que sincroniza, não precisa nem bater palma, na verdade.
Mas o microfone não vem com o receiver, não. A gente não, usa
o
outro.
A gente comprou um microfone que é melhor e tal. Ele vem com o microfone, mas o standard é muito simples. A gente comprou o microfone é que é da Sennheiser, na verdade.
É, um microfone, exatamente. Mas olha só, ele é mágico porque olha a nossa dor. A gente, putz, sempre ia cobrir evento, Comic Con, CCXP e tal. Aí a gente, cara, durante esses anos, a gente tentou um monte de soluções. Teve uma época que a gente usava esses microfones bastão. A gente tá lá, no meio do salão da Comic Con, São Diego. Milhões de celulares, sabe, funcionando em um espaço relativamente, né, concentrado. Aí, depois de gravar a porra toda, que a gente vê que teve um monte de interferência.
Não, e às vezes era assim, uma pessoa passava na frente entre o receptor e o microfone, o sinal falhava. Criava uma barreira.
Caraca.
Era maluco.
É, e aí a gente, puta, essa solução é muito ruim pra evento, porque tem muita gente, tem muita interferência, não dá pra ser nada wireless, tem que ser com fio pra isolar. Aí a gente vai, beleza, vamos comprar, a gente comprou umas lapelas lá, e cara, o problema era o seguinte, o bastão era ótimo, porque o bastão, ele isolava muito mais o som, porque ele era direcional, e etc, e é muito barulho dentro de uma feira. Tipo, beleza, o bastão era isso, só que, porra, tinha a porra da interferência, porque o bastão era sem fio, etc e tal.
O bastão com fio é muito ruim, né, porque
muito
você cria uma armadilha, né,
parada. Ou o cara tropeça, ou você puxa o câmera, né, um dos dois vai...
Terrível.
Aí a gente, pô, beleza, a gente achou, então vamos de lapela, a gente bota também nos receivers locais e grava. Mas a lapela, cara, a gente penou com as lapelas, que elas pegavam muito mais o som ambiente, o unidirecional e tal, então tinha muito mais sujeira das pessoas falando em volta, atrapalhando o seu áudio. E aquele negócio, o seu vídeo vai começar a ficar ruim, porque você não tá entendendo direito o que o cara tá falando. Muitas vezes eu já tinha que pedir pra edição botar legenda no que a gente tava falando, porque não dá pra entender direito, que tem muito ruído. E aí o Azaghal achou essa da Sennheiser.
Diego Moreno que falou.
Diego Moreno, nosso querido, exatamente. Cara, é uma lapela mágica. Aí você fala assim, mas como é que a Sennheiser faz? Ela pede uma fada dentro do receptor do microfone, tem uma fada presa lá, e ela faz essa magia, coitada da fada. O fato é que ele é caro pra um lapela, 3 vezes mais o preço de um lapela genérico, mas assim, mediano, mas a magia é essa. A gente tinha basicamente o isolamento da nossa voz com um fundo completamente baixinho, etc. E pra evento, pra gente, foi o melhor equipamento, sabe? Agora, é só a Sennheiser que funciona dessa forma? Não! Hoje em dia tem um monte, por exemplo, eu vou filmar com o telefone. Tem uma cacetada desses microfones.
A DJI tem microfone, a Holy Land, tem um monte.
É, esses que tem ímã, né? Que é uma bolinha, é um círculo. Você vai, tipo uma moedinha, você vai, bota uma parte dentro da tua camisa, a outra cola na parte de fora. E ele já, não só tem um excelente receptor, isola, mas ele já tem uma arquitetura, acho que tem alguns que tem arquitetura de AI pra ajudar a isolar ainda mais a tua voz.
Remoção de ruído, né? Tem uma remoção de ruído.
Então, cara, tem muito equipamento que não é tão caro e é super acessível, funciona com o celular, X, Y, etc e tal, e, sabe, resolve teu problema sem você ter mochila de 10 quilos nas costas.
Sem ficar com escoliose depois, né?
Porra, nem me lembra. É incrível, cara. E aí um monte de acessórios, até de celular, etc. Eu já vi outro dia aí um tripé super móvel pra telefone celular, em que ele tem um ring. Ele é assim, em vez da cabeça dele ser aquele conector de câmera, né? Ele é um ring magnético que você vai gruda na parte de trás do celular, e aí ele não só estende as perninhas, mas ele vira pra tudo quanto é lado, etc e tal, e é super portátil. Você pode botar ele pendurado na tua mochila, bota uma parada pendurada no ring dele, ele fica pendurado, e super prático pra um monte de funções pra você gravar com o celular, onde você estiver. Então, antigamente era isso, tripé, DSLR, 3 lentes diferentes, etc, e por isso que a mochila pesava.
Imagina depois na ilha de edição, né? Todo material produzido pra sincronizar, fazer, né? Eu acho que aí também era outra parte pra subir esse material, né? Quando vocês estavam em evento, né?
Cara, nem me fala de subir material. Tinha a época que a gente mandava pro gaveta por correio.
Nossa.
O cartão.
Pendrive, o cartão
de... Ou que seja, né? Porque a gente fazia o seguinte, porque não tinha banda pra mandar tantos gigas assim. Aí a gente abria, renderizava em low o arquivo.
Pra começar a editar.
Fazer um proxy, né?
Aí subia pra ele em baixa qualidade, que aí dava tempo de subir e tal. Enquanto isso, mandava pro correio o cartãozinho.
Sedex.
Exatamente. E aí, Sedex 10, às vezes, e tal. E
não,
aí...
era sempre, que tinha que chegar rápido.
Tinha que chegar...
Tinha uma semana pra...
Mas ele já ia editando com o slow, aí quando chegava o cartão pro correio, ele só substituía, né, a timeline, só fazia o replace e cara, teve essa época, sabe? A gente vai procurando as soluções tecnológicas disponíveis de cada época.
A gente nem falou aqui do que como a gente fazia o Nerdcast no começo, né?
Nossa senhora.
Que era uma gambiarra monstra.
Era quase como dois computadores de streaming. A gente tinha duas placas de áudio, uma pra...
Era uma merda, dava um monte de sincronia. Funcionava duas semanas, depois dava...
Travava o computador. Era muita gambiarra mesmo, cara. Mas é maneiro como a tecnologia evolui e ela oferece soluções muito mais baratas de entrada pra qualquer pessoa.
É mais barato, mais portátil, né? Tudo, né? Vai facilitando, né?
O problema é que tem a nova concorrência, porque agora tem robô fazendo conteúdo também, rapaz. Tu tá concorrendo, não é só com outro vlogger ou streamer, tu tá concorrendo com a Marisa Maiô, que nem existe. Você entendeu? Tipo, isso é toda uma nova face da criação de conteúdo, que são esses conteúdos de AI, piadinha... feita, o que tá explodindo no meu algoritmo agora é piadinha feita como se fosse o jornal local, sabe? Aí o cara tá contando uma piada e é tudo feito com esses modelos aí de vídeo novos e tal. Já vi o cara que fez uma pegadinha com a mãe, ele fez um jornal fake que ele, sei lá, ele botou na TV da casa, deve ter sido com o celular, né? Botando pela nuvem e tal. E aí começou a passar o jornal fake e o jornal falava o nome da mãe. Falava o nome. Ah, fulano de tal, que acabou de perder 50 milhões na Mega Sena porque ela não foi buscar o prêmio. Aí ela assim, desesperada, coitada. E aparece a foto dela, os repórteres falando, nossa, que ela perdeu, poderia ter 50 milhões. Aí, cara, coitada da mãe, ficou muito estressada. Então é isso, cara. Hoje a criação de conteúdo tá muito emprestada também pela AI, pelos robôs, e ela vai estar competindo com você, criador de carne e osso. Inclusive, isso pode ser a forma do Jovem Nerd continuar pra sempre. Tem muita coisa aí pra treinar e fazer, ó, um dia vocês vão saber, ih, o Jovem Nerd e Azaghal se aposentaram, a gente nem sabia.
Jovem Nerd e Azaghal de realidade virtual, esse vai ser o futuro.
Não, a gente já tá treinando aqui, cara.
Tem muita coisa, né, quando a gente fala de criação de conteúdo, né, áudio, é vídeo, é câmera, é luz, é tudo.
Bateria,
tripé, tem muita coisa ali. E também tem a parte de realmente pegar todo esse bruto e aí utilizar e conseguir fazer, né, transformar isso num vídeo, né.
Uhum.
E aí a gente tem um monte de tecnologia. A gente falou de inteligência artificial por aqui, né, que dá pra utilizar pra limpar o áudio, pra remover um fundo. E também a parte de renderização também, como que a gente consegue utilizar todo o poder computacional, inclusive GPUs, que a Intel lançou recentemente, focado nesse segmento, né, que é B60 e B50, então tem coisa ali específica pro mundo de criador de conteúdo também, e até a portabilidade, o notebook que você consegue usar para fazer uma live stream, por exemplo, na rua, ou as mochilas. Então tem tanta coisa, acho que aí, que a gente consegue estar trabalhando, seja ali no mundo da computação, do hardware, e também, né, seja ali pro lado de criação, né, do mais, lado criativo, né, até a inteligência artificial, como você falou, Alexandre.
Exato, e é bom saber que nem toda solução é igual para qualquer tipo de necessidade que você tenha, né? Às vezes você só precisa do computador para renderizar, ou só precisa do notebook para streamar quando você estiver viajando. E aí isso vai variar, você viu? Tem coisas que o Core Ultra vai lidar muito bem, porque essa que é a parada da NPU, né? É lidar com esses cálculos de AI para qualquer tipo de ferramenta que você esteja usando, mas vai ter coisas que vai precisar... Opa, não, esse aqui eu preciso de um pouco mais de memória RAM, porque o NPU não vai resolver sozinho essa minha necessidade.
É, live stream com game, não, vamos no Core Ultra 9. Ah, é só uma edição de vídeo, um Core Ultra 7, um podcast, áudio, um Core Ultra 5 resolve. Então você tem essas flexibilidades de conseguir estar ajustando o seu setup para sua necessidade.
E para você não gastar mais do que você precisa, entendeu? É isso.
Exato, algumas vezes vale a pena você investir um pouquinho mais no microfone, numa luz, alguma coisa assim.
Exato.
E a estação de edição você consegue deixar ali um pouco adequada para o seu uso. Você deixa deixa adequado pro seu uso e você amplia seu investimento aonde você vai ter uma outra diferença também no visual, né?
Olha, então, gente, não se esqueça, se você quiser dar uma olhada, se você tá realmente procurando uma máquina nova ou fazer um upgrade ou, enfim, o que for, e você tiver ainda dúvidas de qual é o tipo de configuração de setup que eu tenho que ter para esse meu problema, a gente tem um link no post que você pode te ajudar.
Exatamente, Ale. Então, ali você consegue saber como, por exemplo, fazer uma live stream, quais são os setups interessantes ali pro computador, dependendo do seu caso de uso. Então, só clicar aí no link, entender um pouquinho mais e começar a produzir.
Isso, e manda DM pro Cid perguntando como é que é o setup dele.
Eu nunca disse nada, tá? Eu nunca falei nada.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.